está então na hora de avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade. Hoje juntam-se à equipa das manhãs 360, o Miguel Pinheiro, o Ricardo Conceição, o Carlos Diogo Santos e o Rui Pedro Antunes. Carla.
Bom dia, hoje vamos falar de bons hábitos alimentares, sobretudo nas escolas, agora que foi publicada a lista dos alimentos proibidos e dos alimentos obrigatórios já a partir de setembro. Ricardo Conceição, tu és mais bolos ou aprovas esta distinção?
Não sei porque é que estás a começar por mim. Bom dia.
Foi uma intuição. Bom dia.
Ok, vamos a isso. Eu quero precisamente falar na expulsão dos jesuítas, neste caso da expulsão dos jesuítas das escolas. E pelos vistos acho que não aprendemos que a expulsão dos jesuítas na altura, ali no século XVIII, ordenada por Dom José I e Marquês de Pombal, não trouxe boas consequências. Bom, desta vez são os jesuítas que são expulsos das escolas, mas não vão sozinhos.
Ricardo, mas sabes que o decreto, acho que é um despacho, exclui as dietas justificadas por motivos religiosos destas regras, ok?
Ah, pronto, ao menos isso.
Mas portanto, há espaço para os jesuítas.
Eu ia dizer que os jesuítas não vão sozinhos, vão acompanhados de bolas de Berlim, rissóis, croquetes, chouriços, hambúrgueres, lasanha, enfim, todos esses alimentos do demo que engordam as nossas crianças. E eu, e agora vão perceber porque é que a Carla começou por mim, quero fazer aqui uma declaração de interesse. Eu sou um defensor da alimentação saudável. Aqui os meus companheiros...
És um defensor e um praticante.
É isso, é isso. Os meus companheiros de painel, que eu saúdo com toda a amizade, sabem e podem aqui atestar publicamente que eu sou, tecnicamente, aquilo que se designa por um chato. Um chato que come fruta, brócolos e que tem a mania de incomodar as outras pessoas, dizendo, já leste o rótulo, disse que estás a comer, tens a certeza que queres comer isso? Eu sou essa pessoa. Sou mesmo essa pessoa, sou um chato dos legumes.
E é o único no observador, temos que dizer às pessoas para não pensarem que...
Somos todos iguais.
Para ficarem com uma ideia errada, não é?
Exatamente, sou o único. Mas nunca me passaria pela cabeça proibir o Rui Pedro Antunes de comer uma bola de Berlim ou de comer aquilo que ele quisesse. Eu acho que o governo falha redondamente na criação de alternativas.
Redondamente é a palavra
saudável.
Certa aqui.
O quê?
Redondamente é a palavra
exato.
Certa.
Exato. Acho que o governo não tem a capacidade de criar um programa eficaz para educar as crianças e educar os pais sobre o que é alimentação saudável. A alimentação saudável não passa pela proibição, passa pela educação das pessoas, para as pessoas perceberem que podem viver bem melhor se comerem melhor do que se comerem mal e os alimentos são gostosos, há gosto, há sabor nas coisas, porque isto abre a porta a outras proibições. O que é que vem a seguir? Vão proibir de consumir carne nas escolas, como já decidiram em algumas universidades, e depois vão proibir-me de comer bolas de Berlim na praia quando me apetece. E aos miúdos, todos
Ricardo,
sabemos isto, deixa-me só acabar,
força,
Paulo,
força.
Vou já terminar. Toda a gente sabe que aos miúdos basta atravessar a rua para ir à pastelaria da frente ou à cadeia de fast food que está ao lado da escola para comerem aquilo que quiserem. A educação começa em casa, não é na escola, não é o Ministério da Educação que vai educar os meus filhos e dizer tu podes comer isto ou não podes comer isto, sou eu que educo os meus filhos. E isto, para mim, é um tique, vou fugir aqui às palavras, acho que o governo não pode proibir as pessoas, as crianças, os adultos, o que é que for, de comer o que quer que seja. As pessoas podem comer aquilo que elas quiserem, têm é de perceber que se comerem uma bola de Berlim tem uma consequência, se comerem brócolos tem outra. E vou já fechar, vou só lembrar que há cerca de 100 anos, foi nos anos 30, na pátria do fast food e da comida de plástico, uma personagem de animação chamada Popeye, um marinheiro, comia espinafres para ficar forte. Essa criação dessa personagem e o facto de ter um herói dos miúdos a comer espinafres aumentou em 70% o consumo de espinafres nos Estados Unidos, nessa altura, entre as crianças. Às vezes basta criar um capitão brócolos e não proibir as crianças de comerem jesuítas e bolas de Berlim.
Paulo, queres acrescentar alguma coisa?
Posso.
Ou há alguém aqui que defenda que o Estado deve dar o exemplo e que se calhar pode começar por aqui?
Eu, por exemplo,
Então avança, Paulo.
Eu concordo com uma parte daquilo que o Ricardo disse e discordo frontalmente outra parte. A parte em que concordo é a parte da pedagogia, obviamente que há um trabalho aqui de educação. Estas coisas mudam-se, obviamente, dando informação às pessoas, preferencialmente, e, no fundo, educando os miúdos e os graúdos a comer melhor. Nós hoje temos mais informação do que tínhamos há 10, há 20 ou há 30 anos. Aliás, a própria noção daquilo que podemos ou que devemos ou não comer vai mudando. Quer dizer, de vez em quando há umas ideias sobre o consumo de leite, por exemplo, que provavelmente consumimos em exagero, depois há uns estudos que dizem que não, enfim, tudo isto vai evoluindo também. Agora, o que eu não concordo com o Ricardo é que, de facto, tudo, não podemos meter tudo no saco do proibicionismo abusivo da parte do Estado, porque nós, primeiro, estamos a falar de uma prática dentro das escolas. Ninguém está a proibir, ninguém, de comer a sanduíche de chouriço, o croissant, a empada, a pizza, o hambúrguer e por aí fora. O que o Estado está a dizer é que nas escolas públicas, que têm por missão também prestar essa educação às pessoas, esses produtos não vão estar disponíveis. E eu acho, sinceramente, que neste ponto o Estado faz bem. Tem que fornecer, obviamente, alimentação aos miúdos. Os miúdos têm que comer nas escolas. Agora, não têm que comer aquelas coisas em concreto. Têm que ter uma educação, uma alimentação equilibrada. Nas escolas já não é possível fumar, por exemplo, nem se vende tabaco nas escolas. Bom, vamos estar contra esta venda também, ou esta proibição desta venda, as pessoas podem fumar cá fora. Podemos criticar esta lista por ser exaustiva, por ir ao detalhe, mas nós também sabemos como nós somos ótimos a contornar, e se lá chouriço de carne, a seguir aparecia um outro chouriço com a invocação que este chouriço de sangue, e este já podemos, e portanto nós percebemos também como é que estas coisas têm que ser feitas. Agora, também há aqui um limite. Se a proibição for longe demais e se passar a restringir, por exemplo, tudo o que é carne. Se for uma educação, imaginem um menu só vegan, o que vai acontecer é aquilo que o Ricardo disse também. Os miúdos saem da escola, aqueles que têm dinheiro para isso, e vão comer aquilo que querem no snack bar da esquina. E, portanto, há aqui um equilíbrio.
Acho que isso, não é? Isto abre a porta a isso.
Vai abrindo seguramente àqueles que querem comer pizza e hambúrguer e não o têm na escola, como é evidente. Agora, eu acho que o Estado também tem esta obrigação.
Sim, ficamos à espera. Aliás, Paulo, deixa-me só concordando com tudo o que tu disseste. Como é que isto é possível? Nunca pensei usar esta frase. Mas a pandemia trouxe assim, uma corrente, aquilo que eu designaria como uma corrente liberal twitteriana, que não é defendida pelo Ricardo, mas existe esta corrente no Twitter, segundo a qual, nasceu no Twitter, qualquer medida de saúde pública tomada pelo Estado é uma espécie de ingerência inaceitável na liberdade individual. Obrigar ao uso de máscara, em certas circunstâncias, é uma ingerência inaceitável. Obrigar a usar cinto de segurança é uma ingerência inaceitável.
Atenção que eu não concordava com isso.
Não, eu sei, foi o que eu acabei de dizer. Não me ponhas nesse saco. Não, é o que eu estou a dizer, tu não és, eu só estou agora a abrir aqui o tema, não é? Regular o consumo de tabaco é uma ingerência inaceitável, começou a surgir esta corrente que foi ganhando adeptos. Ora, o Estado deve ter medidas de saúde pública. O facto de existirem medidas de saúde pública não é uma coisa que faça com que vivamos numa democracia protocomunista, numa ditadura protocomunista. Não é? E há muitas pessoas, que não o Ricardo, que dão este salto. E aqui, o que nós temos aqui é isto tem a ver com saúde pública. Aquilo que o Estado está a fazer, de facto, é nas escolas públicas, quando os miúdos estão numa escola pública, têm acesso a determinado tipo de alimentos e não a outros. De facto, este despacho vai a um nível de detalhe que se torna um bocadinho ridículo, quando começa a enumerar bolas de Berlim, donuts, jesuítas, mil folhas, palmiers...
Isto até dá ridículo. Fome, não é?
Exato, é o efeito contrário. Se bem que, se nós formos olhar para o nível de detalhe na definição das emendas das cantinas, ele também é grande. É óbvio que acho que devia haver aqui um grau de autonomia muito maior para os responsáveis das escolas, quer dizer, se se nós confiamos nos responsáveis das escolas para tanta coisa, também poderíamos confiar neles para tomarem estas decisões, em vez de haver um despacho ali que tenta ser exaustivo, e tudo o que tenta ser exaustivo falha.
E que é igual para todos já agora. E a alimentação é daquelas coisas onde o regionalismo e os produtos locais e os hábitos locais...
Mas olha que o despacho, por acaso, depois se refere isso mais à frente. Acho que proíbe os palmiers para todos, mas refere precisamente que deve-se ter em conta as alturas do ano, as regiões, e, portanto, por acaso, nesse ponto até está equilibrado. Mas a este ponto, atenção, os miúdos, se os pais quiserem dar aos miúdos um palmier, dois mil folhas, três pastéis de nata e quatro gelados, podem dar, acabam as aulas, vão com os miúdos, não é? Agora, há aqui um outro ponto também que devemos ter atenção.
Ou levam de casa à partida, não é?
As pessoas que comem, que conseguem comer melhor, são os alunos mais privilegiados. Há poucos dias houve uma entrevista, já não sei onde, que tinha um título que era um especialista a dizer: comer bem não é caro, mas comer mal é muito barato. E, de facto, são aquelas pessoas que frequentam as escolas públicas e que têm menos capacidade financeira que recorrem, precisamente por razões financeiras, a pior comida. E por isso a escola pública é ajudar a que, pelo menos nesse espaço, haja uma alimentação equilibrada.
Ricardo.
Sim, desculpa ter interrompido, mas é que nós temos que ter aqui noção. Tu sabes quanto é que o Estado paga por cada refeição de uma criança nas escolas?
Claro, sei.
Mas paga talvez menos 2 euros?
Pouco mais de 1 euro, 2 euros. É um valor que contribui para quê? Contribui exatamente para isso que estás a dizer. Contribui para optar por alimentação menos saudável.
Claro
e mais
sim.
E de produtos de menor qualidade. E o Estado não mexe uma palha, para educar os pais e as crianças para aquilo que é alimentação saudável. Não faz nada. E o que faz agora é, não, os meninos aqui não comem bolas de Berlim, agora vão comer pão com queijo. E tenho a certeza que o pão que vão servir nas escolas vai ser pão de fermentação rápida, que é pão que vendemos normalmente aqui em todas as padarias do país, que é um pão feito com farinhas más, com uma fermentação que não conclui o processo e que não é um pão saudável, se quiseres, nem para crianças, nem para adultos. O pão saudável é muito mais caro, demora muito mais tempo a fazer e não dá tanto lucro às padarias nem às panificadoras. Por isso, eu acho isto tudo uma daquelas ideias de, pronto, agora vamos proibir as gomas e vamos resolver o problema da obesidade infantil, que é um problema gravíssimo em Portugal. Não vamos promover a prática de exercício físico, não vamos pôr os miúdos a comer bem, porque devem comer bem, devem compreender porque é que devem comer bem e assim também influenciar os pais nessa escolha. E avançamos para uma proibição pura e dura que vai ter uma consequência.
Bom, mas a roda da alimentação está muito no currículo, sobretudo das crianças mais jovens, não é? Apesar de tudo. Diz Paulo. Sim, para ouvirmos também o Carlos e o Rui Pedro.
É verdade, eu concordo com essa parte que o Ricardo diz, que de facto é preciso acompanhar isto com educação e com desporto escolar. Sem o foguetório e o circo das bicicletas, devia-se apostar mais no desporto escolar, obviamente, desportos individuais, atletismo, por aí fora. De resto, concordo com o Ricardo nesse aspecto da formação.
Carlos Diogo Santos, onde é que te colocas? Deve haver alimentos proibidos e alimentos obrigatórios nas escolas?
Em primeiro lugar, eu acho a medida positiva. Tudo o que for feito para criar hábitos saudáveis de alimentação, estabelecimentos de ensino, unidades de saúde, terá sempre o meu apoio. E acho também, como o Paulo, que o Estado pode e deve decidir não ser cúmplice, pondo à disposição dos alunos bons alimentos nas escolas. Obviamente que se os pais assim não o quiserem, podem enviar uma marmita com três palmeiras, como dizia o Miguel. Mas há dois ou três pontos que eu gostava de salientar e que acabam por tirar um pouco de mérito a esta medida. O primeiro é o timing. Houve tanto tempo para tomar uma medida destas, em normalidade, E agora, quando as crianças vão regressar às escolas a querer um pouco de normalidade, que terão de substituir o habitual cachorro por uma sandes de queijo fresco ou de humus, e agora que se pedia que retomassem a escola com uma maior descontração depois das vacinas, é que vamos fazer grandes alterações naquilo que é os intervalos, o espaço de convívio. Então, acho que o saber escolher o tempo certo é também importante na pedagogia, alimentar ou não. E já está a ser tudo tão difícil, sabe-se tão pouco sobre o que vai ser o próximo ano, já agora. Se calhar era bom também o Ministério pensar um bocadinho nisso, como é que vamos iniciar o próximo ano. O segundo ponto, os bares e os cafés à porta das escolas, já foi aqui falado, vão acabar por beneficiar com isto, com os refeitórios a servir. Muitas vezes nas escolas públicas as refeições com o nível que nós sabemos que têm e os bares com todos estes alimentos proibidos, é óbvio que a escolha vai ser cada vez mais sair da escola aos intervalos. E acho que em muitos casos, até por falta também de informação dos pais, eles próprios vão perceber os motivos dos filhos para sair e querer comer um bolo e, portanto, vão assinar, se for preciso, um termo de responsabilidade. E, portanto, esta medida, assim desgarrada, sem olhar à envolvência, à forma como os estabelecimentos perto das escolas funcionam, vendendo gomas, pipas com sal, outras coisas que fazem estalinhos e mal à saúde, não terá o efeito que se pretende e, portanto, tinha de ser enquadrada num conjunto de medidas. E, por fim, isto é mais uma vez dar o peixe e não ensinar os alunos a pescar. Eu concordo inteiramente com aquilo que o Ricardo diz, no sentido de que o que era importante era explicar porque é que alguns alimentos nos fazem mal e outros nos fazem bem. Eu gostava de deixar aqui, de facto, salientar aqui isto, que é porque não pensar em apostar numa educação alimentar em que nos pusesse a pensar no que é que nós devemos escolher, porque nós depois saímos das escolas, crescemos e temos de começar a fazer escolhas e podemos ir ao café da esquina e comer o que quisermos. E é importante é percebermos porque é que não podemos comer tudo aquilo que nos apetece. E as escolas têm que deixar aquela perspectiva clássica de ensinar a roda dos alimentos e outras coisas que acho que até, se formos falar com especialistas, defenderão que até já estão desatualizados.
Uhum. Rui Pedro Antunes.
Carla, tudo bem?
Sim, tudo bem. Tens acompanhado a discussão. Deve haver bolos.
Atentamente, e como é óbvio, já muito foi dito, estou preocupado em primeiro lugar com quem é que vai à baliza, não é?
Porque já não vai haver gordo.
Normalmente é o gordo que vai à baliza e depois disto vamos ter só jovens saudáveis, não é? E portanto isso vai ser um problema nas escolas e vamos ver como é que se vai resolver. Pode até haver alguma violência infantil entre pares para discutir quem é que vai à baliza. Mas pronto, o politicamente correto já não permite dizer estas coisas e eu lamento e peço aqui já desculpa desta gordofobia. Mas sem problema nenhum, que eu gostava muito de ir à baliza.
Já disseste tudo.
Mas para dizer que estou cético relativamente à medida, não é? Porque não sei, duvido muito da eficácia dela e vejo-a mais como uma ferramenta quase utilitária do governo na altura da negociação do Orçamento de Estado, e eu julgo que isto ainda foi negociado de 19 para 20, ou foi no Orçamento de Estado de 2020, aliás, começaram a ser negociadas estas coisas, começou com o PAN, com o leite da chocolatada, e portanto isto faz parte de uma estratégia de fazer pequenas cedências para ir juntando e conseguindo manter e ir aprovando o Orçamento do Estado. Neste caso são pressões de partidos, como por exemplo o PAN, que todo este plano foi colocado em marcha. Eu não sou um perigoso liberal que acha que nada deve ser proibido e que nada deve ser indicado, mas de facto o detalhe, como já disseram aqui, deste despacho, é um bocadinho, acaba por ser ridículo, não é? Há pouco vocês já leram algumas coisas, mas quer dizer, na pastelaria é especificado palmiers, jesuítas, mil folhas, bola de Berlim, donuts, folhados doces, croissants ou ainda bolos tipo cake. Portanto, parece que as outras coisas concabem aqui.
Os do Chese ficaram de fora. Portanto, a pastelaria
escapa. Salgados. Eu espero que também proíbam salgados daqueles que depois, anos mais tarde, se tornam momentos brilhantes para fazer desaparecer 4 mil milhões de euros, etc. Mas não é esses salgados que se fala aqui. Designadamente, rissóis, croquetes, empadas, chamuças, pastéis de massa tenra, pastéis de bacalhau. Isto vai ser um problema que lá em cima no norte, se não for bolo de bacalhau, já não está proibido. Ou folhados salgados. Depois, pão com recheio de doce, pão de leite, recheio de doce e croissant com recheio de doce. Charcutaria, designadamente sanduíches ou outros produtos que contenham chouriço. Para já não há sanduíches de chouriço nem sanduíches de chouriço, como as pessoas escreveram. Há pão com chouriço. É assim que dizemos. Depois, salsicha, chouriçom, mortadela, presunto ou bacon. O que é que faz mal uma sanduíche de presunto? Vamos lá ver. Depois, ainda por cima, lá para cima, para o norte, isto vai ser terrível. Sandes ou outros produtos que contenham ketchup, maionese ou mostarda. Também não é permitido. Bolachas ou biscoitos, designadamente tipo belgas, biscoitos de manteiga, bolachas com pepitas de chocolate, bolachas recheadas com creme e bolachas com cobertura. E por aí fora, quer dizer, podia comentar. Depois, nunca pensei ver a palavra chupas num despacho. Não é? É logo uma coisa... que é, para dar aqui um ar, é na linha H, referente a guloseimas, designadamente reboçados, caramelos, pastilhas elásticas com açúcar, chupas ou gomas. Logo aí, depois mais uma vez, snacks doces ou salgados, enfim, barritas de cereais e outras coisas que são também proibidas, e aquelas limitações que também já falaram, nomeadamente que o queijo tem que ter só 45% de não sei o quê, mais sal de não sei o quê. Acho que é muito... Claro. É muito estratificado, vai ter esse efeito que o Ricardo dizia, que é naturalmente que as crianças e os jovens vão procurar os bares à volta da escola, o que é uma boa... Isto, por exemplo, o Cisa Vieira deve concordar com isto, o ministro Cisa Vieira, porque é uma medida que ajuda a puxar pela economia, no sentido que os alunos vão consumir fora, e isso vai acontecer. E, portanto, eu não sei da eficácia da medida, nomeadamente quando a maior parte da alimentação que é mais nociva deve ocorrer naturalmente em casa, e é uma questão de formação e de educação para a alimentação. É óbvio que se tem que começar por algum lado, é óbvio que o governo só é responsável pelas escolas públicas e não está a impor isto. Também não quero irritar assim tanto os liberais, não é? Também não está a impor isto de que todas as escolas em Portugal, nomeadamente as privadas, também tenham que seguir uma alimentação similar às públicas, portanto está essa margem toda, mas de facto eu tenho muitas dúvidas da eficácia desta medida e estou cético relativamente a ela, e acho que haverá sempre por parte dos alunos uma forma de contornar isto. Vão ao supermercado, aliás, muitas vezes é isso que as crianças e que os jovens fazem, não é? Não, não têm propriamente dinheiro para ir ao café, então vão ao supermercado mais próximo, que é relativamente barato e acessível, muitas vezes mais barato e acessível do que na escola, embora os preços nas escolas sejam acessíveis, e vão aos supermercados comprar estas coisas e juntam-se todos a comer, e isto faz parte da infância. É verdade que temos um problema de obesidade infantil, que eu creio que ronda aos 30%, mas aí também estou com o Ricardo, acho que se deve investir mais na educação física e no exercício físico, e se os jovens, se naturalmente for promovida essa parte do desporto, há também uma cota parte da alimentação que não é tão necessária, e isso podia ser um caminho mais eficaz e mais eficiente, em vez de só olhar para a educação física como algo que... agora já conta para a média, etc, mas pronto, uhum. Educação física, isto é para os tipos que correm, o que conta, a minha mãe é assim, educação física não contava, essa nota não conta, só conta português, matemática, essas outras são uma brincadeira, e pronto.
Bom, posto isto, só uma pergunta a fazer, onde é que vamos almoçar? Não é, é a nota, Rui Pedro Antunes.
Não, o pior nota disto tudo, eu dou um 10, o pior disto tudo é que ainda por cima, por razões que não vêm ao caso agora, eu não tenho sabor nem paladar, portanto isto para mim é tudo igual, que é uma tristeza.
É assim diferente.
Mas eu quero dar um 10 à medida, porque estou cético quanto à eficácia que possa ter.
Sim.
Carlos... Um 10 ao governo, que é o autor da medida.
Que é o autor da medida. Carlos Diogo Santos, a tua nota e para quem?
Então, a minha nota vai para o governo, mas não pela alimentação nas escolas, mas pelo o estudo no que está a ser feito ao aumento dos surtos nos lares, neste caso a imunidade das pessoas mais, mais velhas. Eu dou um 14 por este estudo. A nota só não é mais alta porque precisava ter a certeza de que em setembro vamos mesmo conhecer os dados e serão publicados a horas e que será tomada uma medida efetiva.
Portanto, por isso esse 14, porque, Carlos, querias de facto dar uma nota também à margem da discussão que estávamos a ter aqui, e fica esse 14 para o estudo à imunidade dos funcionários e utentes dos lares. Voltando à questão da alimentação nas escolas, Ricardo Conceição, que nota é que dás? Vamos começar pela mais baixa, seguramente.
Dou um 7 ao Governo, na esperança que aprenda alguma coisa, e recomendo a audição do Aprender a Comer às terças-feiras, às 7:15, na Rádio Observador, com a nutricionista Mariana Chaves. Está também disponível em podcast. É muito mais eficaz do que proibir bolas de Berlim nas escolas.
Miguel Pinheiro, a tua nota?
Eu dou um 13 ao Governo, mas dou um 17 ao ótimo aspecto das coisas que o Ricardo costuma levar para almoçar na redação. Tudo aquilo tem ótimo aspecto. O sabor deve ser péssimo, mas tem ótimo aspecto.
Paulo Ferreira, a tua nota?
Eu acompanho o 13 do Miguel. Acho que a medida tem muito mais de positivo do que negativo.
Aqui ficam então estes 13 as notas desta quarta-feira. Voltamos amanhã. Até lá.